libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando nesse estudo, onde o Gúbio, que é o instrutor deste grupo, porque cada livro tem um instrutor. O Gúbio é desse livro Libertação. Então, o Gúbio, ele vem explicando para o André Luiz e para todos nós aquela situação de tristeza, porque eles estão numa colônia das trevas, onde tem muito sofrimento. E no primeiro momento nós podemos pensar, meu Deus, como é que Deus permite, se Deus é tão bom, como é que Ele permite uma colônia no mundo espiritual só de espíritos tiranos, malfeitores, que fazem sofrer uma grande população de espíritos. E é interessante que os espíritos lá não podem nem morrer, porque não morrem nem mais, né? Então, olha aquele sofrimento, você saber que você não pode morrer. Então, a sensação é que aquilo ali vai durar para sempre, para toda a eternidade. Mesmo nós sabemos que não vai durar para a eternidade, mas eles que estão sofrendo não sabem.
A sensação é essa, não é?
Isso. E é interessante que o Gúbio também vem explicando, né? Ninguém está ali injustamente. De alguma forma, cada um está ali por uma afinidade que foi também construída ao longo das reencarnações. E a gente pode se perguntar, será que eu vou para lá, para um lugar como esse? E o Gúbio, o tempo inteiro, ele nos dá assim, grandes dicas para que a gente reflita, para saber se nós somos candidatos a uma colônia como esta ou não. E aí ele fala uma coisa que nós encerramos o capítulo passado, uma fala dele, que ele diz assim: e quantos se complicam deliberadamente afastando-se do caminho reto? Olha, quantos se complicam deliberadamente, o que, que é isso? Por vontade própria. Quantos por vontade própria se complicam e se afastam do caminho? Então, veja, nós podemos começar hoje o programa fazendo essa reflexão. Nós estamos, por vontade própria, nos complicando? Complicando a nossa vida e se afastando do caminho reto? Ora, se a gente se afasta do caminho reto, a gente vai parar em outro caminho. Uhum. Nesse outro caminho é essa colônia que está aí, nos esperando. Porque cada caminho leva a algum lugar. E se nós não estamos no caminho certo, nós vamos parar sempre em algum lugar. Quando nós desencarnarmos, a cada instante, sempre vai ter uma referência de um local, onde tem um teto, onde tem um chão, onde tem uma referência de pessoas. E essa referência ela vai se dar sobre isso. Então, será que eu estou me complicando? E o que seria vir a se complicar? O que eu estou movimentando à minha volta? Né? Qual é o tipo de perturbação que eu estou levando à minha família?
Isso.
Porque, às vezes, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha adolescente, e outro dia eu tive a oportunidade de conversar com a filha dela, e a filha dela me falou tanto que essa mãe perturba ela. Nas questões assim, mas porque sim, uma coisa é ter zelo, outra coisa é disciplina, outra coisa é ensinar, e outra coisa é perturbar com aquelas situações repetitivas, né? Você não dá tempo da pessoa assimilar aquelas orientações e decidir se vão seguir ou não, né? Porque não é o fato de nós estarmos ensinando, e muitas vezes com razão, que a pessoa vai absorver, não é isso?
Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque muitas vezes eu não tenho limite entre sugestão e controle, gente. E a coisa é tão séria que quando eu quero ter controle de tudo e de todo mundo, eu acabo criando transtornos psíquicos. É? Isso prova o quê? Que não é da lei isso. Porque, na verdade, o controle de tudo está na lei de Deus. Cabe a mim procurar ter o meu autocontrole, o controle de mim mesmo, meu autoconhecimento, né? E aprender a me relacionar com as coisas que me contrariam. Porque isso aí, gente, é a questão do nosso orgulho. Eu, muitas vezes, eu acho que tudo está muito bem quando eu estou controlando tudo. E esse tudo não me pertence, tudo é de Deus.
Exatamente. E aí você começa a ficar perdendo tempo e se distraindo com essa vontade que, na verdade, pode ser até uma manipulação dos obsessores, distraindo você em achar que você tem a possibilidade de controlar alguma coisa.
É a ilusão e a saída do foco, né?
Isso.
Porque qual é o foco da nossa vida? É reforma moral.
É.
E o que, que é reforma, não é? Eu aprender, eu me tornar mais bonito, né? Eu me tornar melhor. Se eu sou cristã, eu vou abraçar essa ideia cristã. Eu estou lembrando a entrevista com aquela menina Malala.
Isso.
Né? Que foi, assim, é um grande exemplo de superação, de sacrifício, e se tornou, assim, bandeira de uma causa, né? Da mulher trabalhar, com a situação toda. E no momento que alguém perguntou, assim, ah, mas acontece que o seu povo, né? A religião leva à opressão tudo isso. E ela falou assim, mas no Alcorão não está escrito isso. No Alcorão falou respeito, falou amor. Então, observa só. Uma coisa é o que está na lei. Na lei de Deus, né? Uma coisa é o que está no Evangelho. Outra coisa é quando eu, em nome do Evangelho, em nome de Jesus, em nome da doutrina, eu começo a dar a minha interpretação e começo a fazer uma manipulação que é muito interessante. No final, vai virar contra mim mesmo.
É verdade. E a história dessa menina, Malala, que ganhou o prêmio Nobel o ano passado, o prêmio da paz, é interessante porque ela começou um movimento íntimo, pessoal, aos 11 anos de idade, e aos 17 ela ganhou o prêmio Nobel da paz. Num país onde existe uma violência extrema, onde existe uma falta de respeito à mulher extrema, ela sofreu vários atentados de morte, inclusive um, ela ficou com o rosto bastante deformado.
Isso.
Mesmo assim, ela perseverou, mesmo assim ela, lembra que nós falamos em capítulos, em programas anteriores, quando ele explica sobre o sacrifício?
Isso.
O sacrifício dela, ela abrir mão dela em prol de alguma coisa que ela tinha certeza que seria bom para a coletividade.
Exatamente.
E ela é um exemplo para todos nós. Entre na internet, procure saber sobre Malala, de 17 anos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí, isso serve como um grande estímulo para nós também fazermos a nossa parte. Bom, nesse momento, o André Luiz, lá nessa colônia, o que, que chamou a atenção dele para o mentor estar dando tantas explicações? São os ovoides, né? São aqueles espíritos que perderam a forma. E o André Luiz está bobo com isso, né? Como assim perdeu a forma? E nós já estudamos que o perispírito, ele tem o quê? Uma plasticidade. O que, que é isso, uma plasticidade? Sabe aquelas massinhas de criança brincar? Aquilo ali você pode, ela vem o quê? Ela vem parecendo uma salsicha.
Exato.
E ali você dá a forma que você quer. Por quê? Porque você fica moldando aquilo ali. Então, plasticidade é isso. É alguma coisa que não é rígida e que pode ter várias formas. E o nosso perispírito é assim, porque a forma vai depender de acordo com a nossa sintonia vibracional, com o nosso pensamento. Uma pessoa que tem bons pensamentos, bons trabalhos, ela automaticamente, o perispírito, vai ficar o quê? Condizente ao pensamento daquela pessoa. Uma pessoa que só tem pensamentos de destruição, negativos, o perispírito vai ter o quê? A forma também daquela maneira. Tem aquele filme muito antigo e um livro muito antigo, que é o Retrato de Dorian Gray.
Ai, beleza, é. Que beleza, né?
Uma vez, Deus, eu estava assistindo um seminário do Divaldo. Isso. E ele estava falando sobre esse filme e ele fez uma comparação ao perispírito.
E com certeza,
né?
É,
ele falou que esse filme é muito interessante porque, se visualizarmos, como é que é o filme? É um camarada que é lindo, um rapaz lindo, alguém fez um retrato dele, e esse retrato é um retrato belíssimo. E esse rapaz, ele pintava e bordava. Tudo que ele fazia de ruim, quando ele chegava em casa e olhava para a imagem do quadro, o quadro começava a ficar deformado, né? A ponto de ficar um final completamente, porque ele matava, ele roubava, ele enganava as pessoas. Ele continuava sendo um rapaz lindo, sedutor. Mas o retrato dele, que é o retrato do Dorian Gray, ele ia ficando feio. Estava na sala dele, sabe? Ou seja, na intimidade da sua casa, o retrato da sua alma é que ia se deformando. Então, o perispírito é isso. É, ninguém vê, né? Enquanto estamos encarnados, mas quando desencarnarmos, nós vamos nos apresentar. Aí não adianta fazer plástica, pintar o cabelo, usar roupas de grife, porque nós vamos estar com o nosso perispírito à mostra.
É, a gente tem uma... No Voltei, né? É muito interessante, irmão Jacó. Ele vem falando, né? Porque ele desencarna, ele foi trabalhador da mediunidade, né? Doutrinador, tudo isso. E aí, quando ele chega no plano espiritual, os espíritos colocam, né? Alguns espíritos, vamos dizer assim, ironicamente colocam assim: ué, Jacó, onde está a sua luz? E ele olha, é lindo, né? Assim, a simplicidade dele, se vê pardacento, né? Naquele momento ele ainda não está brilhando ainda, não tem aquele brilho, né? Mas depois ele tem brilho, claro que ele tem brilho, que ele trabalhou muito tudo isso. Mas naquele primeiro momento é o impacto dele pra gente, porque às vezes a gente fica pensando que o que a gente faz, vamos dizer assim, é materialmente você relacionado. Não, mas aí, eu quando eu estive encarnado, né? Eu distribuí não sei quantas mil quentinhas, eu dei não sei quantas passes, eu dei não sei quantas, eu doutrinei não sei quantos. Gente, observa só. Se isso não repercutir em luz em nós, é tempo perdido.
É isso, né? Mesmo.
E que luz, o que, que é essa luz, gente? Eu tenho uma imagem assim, muito simples, Benício, que eu penso assim. É como, eu sou de uma época, né? Aí a gente já sabe que a gente quer mais antiga, né? Eu sou de uma época da panela de alumínio. Então, a panela de alumínio é uma panela assim, que quando comprava, ela vinha até com protetor e tudo, ela não tinha brilho. Mas à medida que usando, né? As pessoas iam areando, e aí tinha até assim, o cuidado, né? De areando, a panela ia ficando mais brilhosa, né? Eu creio que a gente também é assim, a gente vem cheia de sujidade, de imperfeições, de capas, né? À medida que a gente vai vivendo e o trabalho no bem vai fazendo isso, o ponto de vista mudando fazendo isso, a gente vai fazendo o que Jesus falou, brilha a vossa luz, né? É o trabalho, e doutor Bezerra tem uma expressão muito boa, doutor Bezerra de Menezes, trabalhar trabalhando-se, porque muitas vezes eu sou tarefista, mas não sou trabalhador do bem.
Isso, às vezes, eu gostei bastante disso aí, porque às vezes nós vamos trabalhar apenas para não ficar em casa.
É, para cumprir o ritual, exatamente
ai,
isso.
Hoje tô tão mal, vou lá pro centro trabalhar, exatamente. Sabe? Então vai trabalhar de uma forma muito egoísta, para encontrar pessoas, para marcar compromissos sociais.
Isso.
Ah, eu vou para lá, porque aí eu faço amizade.
Né?
É, eu faço amizade, aí de lá a gente marca outras coisas e tal. E então... qual é a intenção nossa quando nós saímos de casa e vamos a um templo espírita, vamos fazer um trabalho? Qual é a intenção? É realmente trabalhar ou nós vamos usar o centro espírita para preencher a nossa agenda?
Exato.
Então, o André Luiz, vendo aqueles ovoides, ele fala o seguinte, ele está curioso, né? Aí ele fala, e se consultarmos esses esferoides vivos? Ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Então, ele está vendo ali aqueles ovoides, aqueles espíritos, perispíritos que teve, ficaram disforme, né? E a gente pode perguntar assim, poxa vida, mas que... E onde é que está Deus? A gente sempre fica questionando, onde é que está o mentor? Como é que pode isso? Ora, da mesma forma que não nascem pessoas... também no corpo físico, que é com o corpo completamente deformado, que às vezes é apenas uma massa que a gente vê,
exatamente.
A gente muito mal identifica a cabeça e muitas vezes a própria cabeça
já é deformada
dentro daquela massa, né? Isso tem um motivo, isso não foi uma distração divina, isso não foi uma coisa assim ao acaso. essa reencarnação está dentro de um propósito, ela tem um objetivo. Inclusive, para nós, e a gente sabendo da causa, da lei de causa e efeito, a gente pode falar, nossa, mas para uma pessoa nascer com um corpo desse, é porque essa pessoa deve ter sido, isso, assim, uma peste no passado. Pode até ter sido, e provavelmente tenha sido, mas que ao olhar... E a gente tem que ficar muito atenta para que aquele corpo deformado, aquelas limitações, crie em nós não essa percepção de um julgamento, mas sim de misericórdia.
Isso.
E de se perguntar, meu Deus, e se fosse eu que tivesse nascido? Uhum. E se fosse um filho meu?
Isso.
Meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer para aliviar não só o sofrimento, a angústia daquele ser, como dos seus familiares?
Isso.
Como é que é isso? Como é que funciona isso? Porque às vezes a gente sabendo, estudando a lei de ação e reação, muitas vezes a gente pode achar muito simplista.
Isso.
E a gente começa a fazer um julgamento muito simplista. Ah, não, aconteceu isso, é porque na outra vida deve
merece,
ter sido aquilo.
Exatamente.
Exatamente. E aí o Gúbio, ele vai responder o André Luiz. O André Luiz quer saber se ele conversasse, se tem vida.
Se é vivo, né?
Isso.
Se é vivo. Será que essa coisa aí tá vivo, né?
É verdade. E a resposta é perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormitam em estranhos pesadelos. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam com agravo da irresponsabilidade, na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Então, percebe? Aqui que ele vai dando a explicação, mas veja bem, mesmo estando nessa situação, ele fala, olha, isso aí é responsabilidade de cada um.
Isso. Olha, interessante, que aí a gente fala assim, mas aí é manipulado por entidade perversa, tudo isso? E o Augusto Boal, né, que ele criou a questão do teatro do oprimido, ele sempre tinha uma expressão falando assim, só há opressor porque tem quem queira ser oprimido. E aí a gente ficou assim, mas é assim? Gente, na verdade é, porque alguns de nós gostam mesmo, né? Gosta mesmo de ser coitado, de ser vítima. Olha, eu sou assim, sabe por que eu sou assim? Porque eu tenho um marido assim assado, eu tenho uma mulher assim assado, porque aquele meu filho, porque aquele meu chefe, e até alguns falam assim, até porque Deus, né?
É.
Deus me fez assim, eu tô assim porque Deus quer. Quando, na verdade, né, eu me permito determinadas questões. Porque assim, se Deus quer a minha felicidade, por que eu não sou feliz?
É verdade.
É porque eu não quero ser oprimido por Deus, mas eu quero ser oprimido por quem? Por alguma situação que está à minha volta. Então, eu consinto isso. Quando eu consinto, o outro vai me usar.
É interessante que esse final de semana a gente estava conversando sobre tirar a carteira de motorista. E aí, tinham vários jovens, vários adultos, todo mundo conversando. E aí, tem alguns jovens que estão para tirar a carteira. Eu falei, e aí, como é que tá lá? E aí foi um negócio interessante que cada um contou uma história. E depois nós fizemos uma conclusão. E a conclusão foi o seguinte. Tem pessoas que estão sempre contando uma história triste.
Isso.
Elas estão sempre justificando alguma coisa muito triste. Aí o papo começou assim. Isso é uma máfia. Porque eles fazem tudo para reprovar, para ganhar mais dinheiro. Eu falei, é mesmo? É mó máfia, você precisa ver, acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, interessante, porque outras pessoas tiraram a carteira e não comentaram sobre isso. Aí eu falei, então vamos ver, as pessoas que contam sobre as implicâncias, por exemplo, uma pessoa falou, ah, olha, fulano já fez 5 vezes a prova, né, um jovem, e não conseguiu passar. Eu falei, mas 5 vezes? É porque ele fala que o instrutor quer ganhar dinheiro, fica pressionando, não sei o quê, quer ganhar um por fora. Eu falei, por que ele não denuncia, então, sobre isso, né, já que ele se sente assim tão prejudicado? Falei, interessante, porque veja, olha, você que, o fulano que 5 vezes, é uma pessoa que tem um nível social alto, ou seja, teve uma instrução em bons colégios e tal, e um funcionário, né, um empregado doméstico de uma amiga minha, ele também fez e passou. Ah, mas ele fez aonde? Eu falei, peraí. Olha só, a prova é uma só.
É uma só,
a prova
é habilitação.
Exatamente, a prova é lá no Fundão e todo mundo do município Rio de Janeiro faz a prova lá. Você pode escolher a sua autoescola onde você quiser, mas a prova é uma só. Então, o fulaninho que mora em Ipanema e o caseiro da minha amiga que mora lá longe pra caramba, os dois fizeram a prova no Fundão. Ele passou de primeira, o outro está contando uma história triste. E a gente começou a ver quem é que contava a história de perseguição e quem não contava. E a gente começou a analisar, olha, fulaninha diz que o instrutor perseguiu, parará e tal, mas veja só, ela é uma pessoa extremamente esquecida. Ela só não esquece a cabeça porque ela é grudada. Então, com certeza, ela foi muito distraída em fazer todos os comandos e o instrutor reprovou.
Exato.
Tem instrutor que descarrega ali os seus recalques pessoais?
Claro
que tem. Não só o instrutor, como todos nós, em algum momento a gente descarrega os nossos recalques. Mas qual é o cerne da questão do nosso aprendizado? Da gente parar de contar histórias de vítimas, histórias tristes, que sempre acontece com a gente, porque o fulaninho tratou mal por conta disso, porque aquele sistema não funciona por causa daquilo. Ou seja, nós sempre já justificamos as nossas derrotas como sendo o resultado de um sistema, quando na verdade outras pessoas foram, passaram de primeira e nem perceberam que existia isso. Por que será então? Porque isso é do foro íntimo, né? Cada um é que vai ter. E quando ele vem falando aqui sobre esses espíritos que perderam essa forma, veja só, ele diz por quê? Pela responsabilidade, na inércia ou na prática do mal. Ora, inércia é ociosidade. E prática do mal é prática do mal. Quem é que decidiu ficar ocioso ou praticar o mal? A pessoa.
E aí eu vou falar de novo aquela frase de Emmanuel que eu repito porque é a frase de geladeira. Ele fala assim, olha só. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Olha só, gente. É porque é na hora ociosa, Berenice, que eu vou ligar pra você. E aí se você não atender, eu falo assim, ah, tá vendo? Não tá querendo me atender.
Isso.
É na hora ociosa que eu vou fazer atos, muitas vezes, que vou me envergonhar, como tem gente, né? É conferir o celular do outro. Gente, celular é uma coisa particular, mas é daquela que a pessoa vai ver. E dependendo se tem um contato que eu não conheço, eu já vou fantasiar que ali é um relacionamento, assim, assado, e vou criar uma complicação muito grande. É a ociosidade que vai gerar essa prática do mal.
Exatamente. E às vezes a pessoa fala, mas e as pessoas que são constrangidas ao mal. Veja, é só a gente ir estudar na história os soldados nazistas.
Isso.
Que imagina um soldado nazista fazer alguma caridade. Ele estava correndo o risco da vida dele e de todos os familiares. Mas o Viktor Frankl, ele aborda isso. Que no campo de concentração eram poucos, mas tinha determinado soldado que arriscava sua própria vida ali dando queijo para aquelas pessoas. Às vezes, dentro de uma bandidagem, dentro de um grupo de bandidos, às vezes o chefe fala, olha, agora vamos assaltar e vamos matar todo mundo. Tem um que está no grupo e não mata,
obedece,
e não obedece. Às vezes até facilita. Quantos casos, gente? Isso, quantos casos?
A lista de Schindler é uma coisa belíssima, né? Que mostra
isso,
essa possibilidade.
Isso, exatamente. Então ninguém é forçado a isso, ninguém. Porque mesmo que a pessoa esteja ali sob aquela ação do mal, ela tem sempre a possibilidade de não fazê-lo. Então, veja, as consequências do mundo espiritual, essa consequência tão dolorosa de perder a forma do perispírito e ficar nessa condição assim, e sabe-se lá como é que vai reencarnar, é por conta da responsabilidade de ter ficado na ociosidade ou na prática do mal. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, meu Deus.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.